Tirem as cobras de suas botas, coleguinhas, porque eu, Jeff Agostinho, que não sou o bom, o mal ou o feio, estou aqui para falar de The Harder They Fall, ou Vingança e Castigo, o novo filme de Bang Bang da nossa querida Rainha Vermelha, a Netflix. Mas também vamos falar das notícias e estreias da sua semana. Então pega sua traia amarrada, aquele saco de estopa com imbira amarrado, onde você guarda a sua velha paixão, que tá começando o seu, o meu, o nosso... Loucos por Streaming! E vamos então às notícias da semana. Discovery Plus. Finalmente a Discovery Plus chega ao Brasil na próxima semana. Você finalmente vai poder assistir Os Irmãos à Obra até enjoar de conceito aberto. A nova plataforma será lançada no dia 9 de novembro. E além dos Irmãos Scott, né, você também vai ter todas aquelas séries e documentários que todo mundo fica viciado. É pior que crack, é sério. E não se canse de assistir, a gente fica assistindo esse bagulho. Não para, sabe? Os destaques então ficam por conta do Largados e Pelados Edição Brasil, que não é um guia para viver no Brasil de 2021, né? É a versão brazuca daquele reality show da hora que os caras são jogados no meio do mato sem lenço, sem documento. Que já teve edições aqui no Brasil, inclusive, mas essa é uma versão só com o brasileiro, né? O serviço vai ter também uma série aí dessas, tipo Discovery mesmo, narrada pelo nosso querido Bino, Pedro, né? Nosso querido Pedro, o Antônio Fagundão, e o maior gamer do Brasil hoje em dia. E aí o serviço da Discovery Plus, ele vai estar disponível por R$29,90 ao mês ou em 12 parcelas de R$18,90 para quem optar pelo plano anual, tá? Aqueles que assinarem nos primeiros 30 dias após o lançamento vão ter um desconto de 25%. A Claro, operadora de televisão, de televisão, internet e celular, prometeu desconto para os seus assinantes, só não falou ainda quanto vai ser. E a Globoplay safadinha, que não é boba nem nada, está fazendo aquele combo maroto com os dois serviços a partir de R$34,90. Vai lá e assina aí que é bem legal. Será que vai ter Kickboss? Acho que vai ter Kickboss. Bom, a nossa Rainha Vermelha, né, que quer ser a dona de tudo, quer ser o Google dos streamings, lançou nessa terça-feira o Netflix Game, o seu recurso de jogos. O Netflix Games, né, é os joguinhos da Netflix que você pode jogar no seu celular agora. A Rainha Vermelha lançou então nessa terça, né, no dia 2. Os jogos vão estar disponíveis para celulares e tablets Android em todo o mundo. Os aparelhos da Apple, né, com o sistema iOS, tá de fora por enquanto, mas vai vir de acordo com a Netflix. Nesse primeiro momento, a Netflix disponibilizou 5 joguinhos aí, entre eles os do Stranger Things. Você encontra os jogos para download no próprio aplicativo da Netflix. Você entra lá, vai ter lá o Games. Divirta-se. O Star Plus é delas agora. Star Plus vai exibir toda a Copa Libertadores Feminina de Futebol, que tem 3 times brasileiros, se eu não me engano. As transmissões serão todas comandadas por um time de repórteres e comentaristas e cronistas femininas. Todas as mulheres, têm uns homens ali para dar uma ajuda, mas a maior grande parte, 80% do time, é mulher. Os homens ficam por conta de repórter, etc., e apoio. O Star Plus vai ter então no seu catálogo todos os 32 jogos da Copa Libertadores, né, de 2021. E essa aquisição, ela aumenta o portfólio de direitos sobre futebol feminino nas plataformas da Disney, ESPN, Fox Sports, que ela já tem lá o Campeonato Italiano Feminino, a Copa da Rainha e tantos outros, né? E essas foram as nossas notícias da semana. Sobre as estreias da semana, né? Os lançamentos da semana, do dia 1 de novembro ao dia 7, né? Depois da semana passada, que foi meio morna, meio borocochô, essa semana os streamings estão bem animadinhos, tá? Na Netflix, começando pela nossa rainha vermelha aí, ela não paga a gente, só falou nela primeiro, porque foi o primeiro que abriu aqui. O destaque, então, fica pelo Vingança e Castigo, né? Que é o tema da análise do nosso programa de hoje. Ele estreou na quarta-feira, já está lá disponível para você assistir, corre lá. Na sexta-feira, dia 5, vulgo hoje, temos o retorno de Narcos, México, que é a terceira temporada, né? Nessa terceira temporada, eles exploram a ascensão dos cartéis mexicanos anos 90, crime, muito louco. Você sabe aquele meme do Pablo Escobar, que é o Capitão Nascimento, Wagner Moura? É a mesma série aí, só que as antologias aí, né? Assista que é foda bagarai. Também na sexta estreou a quinta temporada do nosso queridinho Big Mouth. Não vou cantar Going Change, mas é muito foda. É uma série cômica de animação, né? Que conta as angústias e desafios da puberdade na adolescência. É super maneiro, você dá risada porque você se vê ali, as coisas que você passava. É muito, muito legal. E aí, no sábado, dia 6, os louzeiros, meu louzeirinho, minha louzeirinha, vocês vão à loucura. Arcane, animação baseada no universo do jogo League of Legends da Riot Games, estreia neste sábado. A animação será dividida em 3 atos, com os episódios de 1 a 3 estreando na semana e os outros nas 2 semanas seguintes, tá? Assiste lá, que parece que é legal. Eu não gosto de LOL, mas o desenho tá bacana. Pela Netflix, também não é streaming, mas a gente vai falar porque importa. Pela Netflix, estreou essa semana em alguns cineminhas aí escolhidos, Alerta Vermelho, né? O filme com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, dando porrada nos dois, tá? Esse filme é o mais caro já feito pela nossa rainha vermelha aí. Ele também foi o filme que o The Rock bateu o pé e exigiu que a Gal Gadot recebesse o mesmo que ele, o Ryan Reynolds. E se você tiver com medo de ir no cinema assistir, né? Porque a Netflix lançou no cinema para poder participar do circuito de premiações. Deve estar com confiança. Também gastar 200 milhões no filme, eu também teria ia lançar isso aí até no Cine Privé aqui de São José. Mas o filme estreia depois no dia 12 na Netflix. Então, se não der pra sair no cinema, já já tá na sua telinha. Tá bom? A Disney Plus, nesta sexta-feira, traz Princesas Disney remixadas. A celebração definitiva. Um especial de meia hora, assim, mais ou menos, que celebra as princesas e rainhas da Disney por meio de performance reimaginada de suas canções icônicas por outras estrelas da Disney, essas reais, tá? Essa é uma estreia bacana que vem aí. Tem o desenho do filho lá, que eu esqueci o nome, não importa muito, porque o filme é mais legalzinho, né? E também teremos o documentário Brasil Azul, do brasileiro, que ele fala da costa brasileira, né? Que é riquíssima na biodiversidade, do sul temperado aos lençóis maranhenses, das ilhas costeiras, a costa do Brasil. É um palco de jornadas e espetáculos diário do reino natural. Eu, como pescador que sou, posso te dizer que é da hora, menos quando aparece os Leviatã. Na HBO Max, vulgo HBO Max, na sexta-feira chega Many Saints of New York, a prequel de Sopranos, né? O ano é 1967 e começavam ali os conflitos raciais entre negros e italianos lá em Newark, Nova Jersey. É nesse cenário que surge o jovem Tony Soprano, que começa a sua formação como um dos maiores gangsters da região e da televisão, né? Literalmente. Que o Tony Soprano foi o maior que já teve, maior que Heisenberg. Esse filme tem uma curiosidade, que o menino que faz o Tony Soprano jovem é o filho do ator, o James Gandolfini, que fez o Tony Soprano na série The Sopranos, certo? A Amazon Prime, meus amiguinhos, ela ficou maluca. Simplesmente me meteu essa semana 20 produções temáticas das festas de fim de ano. Isso mesmo, tem 20 filmes de Natal lá. Muito filme. Eu nem sabia que era possível fazer tanta história de Natal. Mas tá lá. Então, se você não é, você não trabalha numa dessas lojas de departamento que fica sempre tocando Então é Natal 200 mil vezes, tem bastante filme pra você assistir. Senão, eu sei que você odeia o Natal. Certo, certo. Essas são as estreias da semana. E vamos agora pro nosso próximo bloco.
Aô, Netflix do Logo Vermelho, Prime Video do Sorriso, na HBO Lady Friends, na Disney Plus, Mickey e seus amigos. Mas o que eu gosto mesmo é no Star Plus repetir os Simpsons. Aô, tchê.
Essa brincadeira aí que você ouviu foi o meu irmão, Jonathan Gomes. É uma homenagem ao nosso querido fã aí, Marlon Ferdinando. Marlon, um abraço pra você, três beijos no centro, sua mãe, todo mundo aí, que é gente boa. Tá certo? Então vamos lá na análise da semana, né? Quando Django Livre apareceu nos cinemas lá em 2012, muita gente achou uma ideia de um cowboy ex-escravo genial. O que muita gente não sabe é que essa não é lá uma ideia original. Estudos hoje em dia estimam que no Velho Oeste americano, um de cada quatro cowboys era negro. E se você não sabia disso até agora, calma, a culpa não é sua. Você provavelmente foi enganado a sua vida inteira. A proporção de 1 para 4, né, não se traduz no que vemos no cinema hoje em dia, né? 1 para 4 tá errado, a proporção de cada 4 ter 1 não se traduz no que vemos no cinema, não só hoje em dia, ao longo do tempo. Se a gente considerar o número de produção hollywoodiana do gênero western, que é um dos maiores e mais clássicos, né, o número de cowboys negros é ínfimo, tá? A história, né, história, que não é nem um pouco simples, né, história americana, da escravatura americana, não é simples, mas dá pra gente resolver essa questão do cowboy negro porcamente assim. Os escravos eram os responsáveis por cuidar dos gados e dos cavalos, né? E quando houve a abolição lá nos Estados Unidos, eles eram a mão de obra mais qualificada. Então, ainda que houvesse um racismo gigantesco, né? E a vida fosse muito ruim para o negro, né? A vida de cowboy foi uma oportunidade para eles, sim. Branco, por mais racista e imbecil que fosse, a pessoa que melhor sabia cuidar do gado dele era o seu ex-escravo. E, meu, como houveram e há boas histórias de bravos e valentes heróis, cowboys e cowgirls negros do Velho Oeste. A cultura dos cowboys negros é tão importante e real que até hoje ela perdura nos Estados Unidos, tá? Você pode ver no filme quase biográfico Alma de Cowboy, né, da Netflix, que lançou esse ano, que que ele narra um pouco disso. No filme, a gente acompanha a história de um jovem da Filadélfia que, após aprontar confusões, e não, eu não tô falando daquele jovem que vai morar com os tio Cicos, eu tô falando desse menino que vai morar com seu pai na periferia ali da Filadélfia. E lá ele conhece o universo dos cowboys e cowgirls do asfalto, né? O nome do filme em inglês é Concrete Cowboy, Concrete Cowboy, que é o cowboy do concreto, né? Que são homens e mulheres que até hoje se dedicam a cuidar de cavalos e de estábulos no meio da cidade. Lembra quando eu disse que a história não era simples? A história não é simples. A gente tem esse processo do negro depois saindo do sul, indo para o norte em busca de trabalho e fazendo aquilo que ele sabia fazer, que era cuidar de gado, e fica até hoje nessas pequenas ilhas no meio do concreto, onde as pessoas cuidam de cavalos, tem ali estábulos. E é um negócio assim que mantém a tradição viva e oferecem aos jovens uma saída das ruas, né? De encrenca na rua. Esse filme, Old Cowboy, ele é estrelado pelo Idris Elba, né? Dispensa a apresentação, porque ele faz tudo. E o Caleb McCallum, né? E também é estrelado por cowboys do asfalto de verdade. Pessoas que vivem essa história no dia a dia, né? E estão ali atuando, praticamente contando a sua história de vida. Essa história, ela é inspirada na história do Ellis Farrell, que é um cowboy, né, do asfalto lá, que dedicou a sua vida e depois a sua aposentadoria para manter os estábulos e dar uma oportunidade para que os jovens se ocupassem com os cavalos e ficassem fora da encrenca da rua. Esse filme é maravilhoso. Eu super recomendo. É minha recomendação do dia. Pá! Recomendação do dia. Mas é um filme maravilhoso. E mostra bem essa vida do rodeio deles ali no meio da cidade. Os processos de gentrificação deles tentando tirar o espaço deles. Gente denunciando maus tratos nos cavalos. Imagina. Maus tratos, caras que amam os cavalos, tá? É uma pena que essas histórias, né, dos cowboys negros, elas estejam esquecidas e apagadas pelo racismo, processo de gentrificação, né? Que mesma coisa que aconteceu com os cowboys ali do asfalto no filme, acabou acontecendo na história. Hollywood, ela acabou apagando a história dos cowboys negros do cinema. Então, a gente tem alguns filmes onde o personagem ou a história é baseada na história de um cowboy negro, né? Ou o próprio personagem sofreu um whitewashing ali, mais ou menos. Mas, felizmente, temos pessoas devotadas a contar essas histórias perdidas, né? Que, além do Quentin Tarantino ali, que fez o Django, que, né, temos o diretor James Samuel. Ele tem investido nesses filmes que contam a história de heróis negros do Velho Oeste norte-americano. No curta-metragem de 2013, They Die by Dawn, né? Tem no YouTube aí para quem quiser assistir. O James trouxe um elenco de peso, tá? Uns atores negros fodas, para interpretar personagens reais do Velho Oeste, tá? Quatro bandidos com recompensa pela cabeça deles, marcam um rolezinho numa cidade lá em Langston, Oklahoma. Fala assim, ó, nós vai trocar bala. O último homem ou mulher que sobreviver fica com a recompensa dos outros. Chique, né? Cordão bacana, é um filmão. É um curta bem da hora, bem dirigido. E não por isso, agora em 2021, pela nossa Rainha Vermelha, o James trouxe aí The Harder They Fall, ou Vingança e Castigo em português. O filme é nada mais, nada menos, estrelado por Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Betts, Regina King e uma porrada de ator foda aqui. estão em voga aí. De acordo com o James, são os melhores atores que ele já viu atuar, que estão vivos, né? O Vingança e Castigo, então, conta a história do Nat Love, que é o Jonathan Majors, o nosso Kang, conquistador, que é um fora da lei, que descobre que seu velho inimigo, Rufus Book, o Idris Elba, vai ser liberado da cadeia. E assim o Nat Love inicia um plano para ter vingança, chama a galerinha lá dele, as comparsas dele, a gangue, e vão atrás do Rufus, que tem a gangue dele também, e o pau vai comer. E no meio disso tem o Baz Reeves lá, que é o primeiro xerife negro, que nunca tomou um tiro, o cara é casca grossa. Foda. Inclusive, tanto o Nat Love quanto o Rufus Book são personagens reais do passado, tá? O diretor James, ele falou no Tudum que todos os personagens que você vai ver no filme são personagens reais ou baseados em pessoas do passado, tá? Inclusive, durante o festival do Tudum, né, teve um painel bem bacana desse filme. O James falou um pouco sobre o projeto, o Idris Elba e o Jonathan Majors também. E, assim, é um sonho de mais de 10 anos que o cara tá bolando. Ele criou com muito amor, carinho e dedicação. E tudo foi pensado para ser uma história grandiosa. O cara queria fazer um clássico que ecoasse por gerações. E ele teve toda uma questão de trabalhar o ambiente musical do filme, né? Então ele pegou músicas que, na opinião dele, deveriam ser hinos dos cowboys. São músicas que cabem certinho. E o filme tem um plus, que é a produção do senhor Beyoncé, o Jay-Z. Ele e o James, cara, encaixaram ali. Um entendeu o feeling do outro. E, meu, é um dos melhores filmes da Netflix desse ano. Eu super recomendo. Já assisti pra fazer o programa. E tô coisado, porque eu gosto de Bang Bang. É isso, pessoal. Por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais streamings, mais loucuras, mais ziriguidums. Ouçam nossos outros programas. Tem um programa bem legal essa semana sobre Spice Girls. E nos sigam nas redes sociais. Minha rede social é @JeffAgostinho e estamos no @EuEoMundoLabs. Compartilha com os amigos e as mães, etc. Eu estou indo. Adieu. Lembrando, deixando aí que este programa eu dedico ao meu vozão. Foi um cara que me ensinou a gostar do Western. Então, vozão, onde você estiver, valeu. E fiquem aí com o tema de The Harder Fall, que você ouviu nesse programa, a trilha sonora do filme, e também alguns clássicos do sertanejo brasileiro. E, é claro, o mestre Ennio Morricone. Um abraço, até mais. I'm broader than Broadway.